Está no ar. Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabrielli.
Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Paraná em Rede desta segunda-feira, 29 de julho. Tudo bem por aí? Vamos conferir juntos os assuntos desta edição. Paraná fecha primeiro semestre com inadimplência de 19% no IPVA. E agora a Receita Estadual vai fiscalizar veículos com o imposto atrasado. Multas a veículos estrangeiros em Foz do Iguaçu somam 15 milhões de reais. Deputados estaduais querem proibir a inauguração de obras que não tenham sido totalmente concluídas. No quadro Bom Gestor Público, vamos conhecer um exemplo de São Jorge do Ivaí. É um grupo de dança na ponta do pé que foi premiado no Bom Gestor Público. Fique por aqui, temos estes e outros assuntos em destaque hoje.
Previsão do tempo.
A segunda-feira começou com bastante nebulosidade na região de Curitiba e também nos Campos Gerais. Não há indicativo de chuvas significativas ao longo do dia, porém, um sistema de chuvas se aproxima do Rio Grande do Sul e chega também ao Paraná. No estado hoje, sol entre nuvens para a maioria das regiões. 20 graus é a máxima em Curitiba, 22 em Telêmaco Borba, 25 em Jacarezinho e Apucarana, 26 para Umuarama, 27 é a máxima em Guaíra, 25 em Cascavel e Laranjeiras do Sul, 23 graus em Francisco Beltrão e Pato Branco, 20 graus em União da Vitória e Rio Negro. A Receita Estadual do Paraná vai aumentar a fiscalização dos veículos que estão com o IPVA em atraso. O Paraná registrou no primeiro semestre deste ano uma inadimplência de 19% no imposto.
A Receita Estadual do Paraná intensifica nesta semana a fiscalização de veículos com o pagamento do IPVA em atraso, o que impede a emissão do certificado de registro e licenciamento do veículo de porte obrigatório. Sem ele, o proprietário pode ser multado e ter o veículo apreendido pela autoridade policial. O Paraná fechou o primeiro semestre deste ano com uma inadimplência de 19%, ou seja, proprietários de 1.368.573 veículos não haviam recolhido imposto, valor que soma R$ 691.800. A frota de veículos tributados no estado é de 4.343.990. Fiscalizações já aconteceram nas rodovias de Londrina e região no norte do estado, onde dos 591 veículos vistoriados, 68 apresentavam irregularidades. O delegado da Receita Estadual no município, José Carlos Guidotti, afirmou que vão ser feitas novas operações dentro da cidade.
Essa que nós fizemos no dia 25 foi efetuada nos postos da Polícia Rodoviária Estadual. Então fizemos em 5 postos, 5 cidades diferentes, mas todos os anos a Receita Estadual faz esse tipo de fiscalização dentro das cidades. Então agora no mês de agosto nós vamos começar a fazer dentro das cidades, dentro dos municípios.
Para regularizar o imposto em atraso deste ano, é preciso pagar o valor total, o que pode ser feito pela internet. O IPVA de exercícios anteriores é possível parcelar e também pode ser feito no site www.fazenda.pr.gov.br ou nas agências da Receita Estadual em até 5 parcelas. Quando os débitos são inscritos em dívida ativa, podem ser pagos no valor total ou em até 10 parcelas. Neste caso, o pedido precisa ser feito nas agências da Receita Estadual. Repórter Priscila Paganotto.
As multas a veículos de motoristas estrangeiros em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, somam 15 milhões de reais. O balanço é do Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu, que indica que metade das multas aplicadas no trânsito do município é de veículos emplacados em outros países, principalmente Paraguai e Argentina. A notificação de um motorista estrangeiro é feita de forma diferente do que acontece com os condutores brasileiros. Para cobrar o valor da multa, os agentes de trânsito precisam abordar o infrator e fazer a cobrança, o que nem sempre é possível. Portanto, esse acumulado milionário mesmo, 15 milhões de reais em multas lá em Foz do Iguaçu. E os deputados estaduais estão em recesso, em breve voltam aos trabalhos, mas um projeto que foi apresentado na Casa quer proibir a inauguração de obras públicas no Paraná que não tenham sido totalmente concluídas. O projeto quer exigir também que, para ser inaugurada, uma obra terá que ter equipamentos e funcionários, ou seja, em pleno funcionamento, né? O que é absurdo que hoje acontece é que muitos governantes inauguram realmente pedras fundamentais ou projetos ainda não concluídos. Vamos à reportagem do David Lira.
Obras de responsabilidade da administração pública de qualquer dos poderes do Estado, Ministério Público e Defensoria Pública que não estejam 100% concluídas não poderão ser inauguradas no Paraná. É o que determina o projeto de lei dos deputados estaduais Evandro Araújo, do PSC, e Márcio Pacheco, do PDT, que foi aprovado recentemente pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. A medida vale para a construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação. O projeto dos parlamentares tem o objetivo de valorizar o dinheiro público, como afirma o deputado Evandro Araújo.
Obras que já foram investidas um volume de dinheiro razoável, que tem ali uma parte da sua estrutura, que talvez uma boa parte daquela parte que é bastante cara da obra, que é a parte estrutural, e depois você tem um acabamento pela metade, e essa obra parada, às vezes, chega a ser inaugurada e causa um prejuízo enorme para a população, que pagou por aquilo com seus impostos, e depois vê uma obra que não pode ser colocada a serviço da população porque não está pronta.
De acordo com o parlamentar Márcio Pacheco, muitos gestores inauguram obras, muitas vezes inacabadas, como estratégia de conquistar o voto da população.
Para manipular a opinião pública, especialmente em momentos, né, pré-eleitorais, onde as pessoas são aí levadas, né, a acreditar que alguém está fazendo alguma coisa que depois, na sequência, se verifica que aquela obra que foi inaugurada não estava em condições de atender a população. É um absurdo que nós pretendemos corrigir com esse projeto.
Além da parte física, o texto prevê que a obra só poderá ser inaugurada com toda a infraestrutura para seu funcionamento, incluindo instalação de equipamentos, móveis e contratação de funcionários. O deputado Evandro Araújo conta que o Hospital Regional da cidade de Telêmaco Borba, na região dos Campos Gerais, foi inaugurado mais de 3 vezes, mas não está atendendo a população por falta de equipe profissional.
É o caso, por exemplo, do Hospital Regional de Telêmaco Borba, para ser claro um exemplo. Relatos dão conta de que o hospital já foi inaugurado mais de 3 vezes, 3 ou 4 vezes, né? E até hoje o hospital não tá sendo colocado à disposição da população. Então não faz sentido o Estado colocar dinheiro numa obra, investir recursos nessa obra, se o planejamento não foi feito de acordo para que ela funcione com a mobília necessária, com os funcionários que precisam prestar o serviço. Se ela não funciona, ela não pode ser inaugurada.
O projeto de lei deve ser colocado em votação na Assembleia Legislativa agora no segundo semestre, na volta do recesso parlamentar. A medida também vai valer para obras municipais que recebem recursos do Estado, como afirma o deputado Márcio Pacheco.
Mas é uma realidade hoje que normalmente as obras elas acontecem em parceria, né? Tanto com o governo federal e, em muitos casos, também com o governo do Estado. Então, é um entendimento que certamente vai ser extensivo a todas as obras municipais que tenham, na sua composição, né, verbas que sejam oriundas do Estado. Então, toda obra, mesmo que ela seja do município, mas se ela tiver verba que seja oriunda do governo, dos cofres do Estado, certamente elas estarão aí nessa mesma regra, né, de não poderem ser inauguradas sem que elas estejam plenamente concluídas em condições de atender a população.
De Curitiba, repórter David Lira.
No quadro Bom Gestor Público, vamos conhecer o projeto Grupo de Dança na Ponta do Pé. Desde 2012, ele é realizado em São Jorge do Ivaí, no norte do Paraná, e ajuda no desenvolvimento de crianças e adolescentes a se expressarem através da atividade corporal.
Tudo o que você precisa é de amor e um par de sapatilhas. Foi a partir daí que o município de São Jorge do Ivaí criou em 2012 o projeto Grupo de Dança Ponta do Pé. A iniciativa desenvolve nas crianças e adolescentes o amor pela música clássica, a criatividade e a expressão corporal. Durante as aulas de balé, a professora Fabiana Ribeiro trabalha a disciplina dentro e fora da dança, construindo uma identidade cultural própria para cada aluno.
Desde muito cedo, os participantes do projeto desenvolvem responsabilidade na questão de horários de aula, ensaio e apresentações. Isso faz com que eles criem uma identidade de responsabilidade e comprometimento, não só na dança, né, no balé clássico, mas na sua vida.
O Grupo Municipal de Dança Ponta do Pé atende cerca de 100 alunos da rede pública de ensino durante 3 dias da semana no contraturno escolar. O curso tem duração de 9 anos. Depois, os jovens saem certificados como bailarinos e podem se tornar profissionais da dança. O diretor de cultura, Milton Mobília, conta como funciona o projeto.
Então, o grupo já existe há 7 anos. Nós temos a nossa professora, ela é formada em pedagogia e balé clássico. Ela está com nós desde o início do projeto, né? Ano passado, nós fizemos a formatura das 3 primeiras formandas, né? O projeto, a professora, como ela tem o DRT, né? A gente faz a formatura das meninas, embora seja um projeto, né, social, as meninas saem com um certificado que elas podem trabalhar como bailarina.
Os bons resultados fizeram com que o projeto conquistasse o certificado de reconhecimento do Prêmio Gestor Público Paraná 2017, uma das premiações mais importantes desse segmento no Brasil. O prefeito André Luiz Bovo ressalta a importância do prêmio para valorizar as boas práticas da gestão pública na construção de um futuro melhor para o município.
O Prêmio Gestor Público Paraná tem uma grande importância, né, no reconhecimento e valorização das ações e os projetos que são executados nos municípios. E é com muito entusiasmo que a gente busca mostrar o nosso trabalho, principalmente num cenário de crise política, para estimular as pessoas e fazer entender que política, gestão é possível fazer, é possível dar resultado. Então, o prêmio vem coroar essa oportunidade para que a gente faça com consciência uma política, que uma política de resultado, pensando sempre na valorização do bem comum e da qualidade de vida.
Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná, você encontra no site pgp-pr.org.br.
Você ouviu Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão.
A seguir, interessados em incentivos do governo para a produção de games têm até hoje para fazer a inscrição, hein? Já já detalhes.
O Paraná em Rede volta já.